na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por estar aqui. Quero agradecer ao irmão Fabiano, pastor Fabiano, à irmã Tatiana pela consideração e respeito. Eu vim é desesperada, sabe? Porque assim, ó, a gente está sempre preparada para fazer a obra do Senhor, temos que estar sempre preparada, mas é como se fosse a primeira vez, tu fica que nem bambu verde, balançando para lá e para cá as pernas, e o coração quase sai pela boca, mas é desse jeito que Deus nos quer usar, né? Então eu agradeço a Deus todos os dias. Malaquias 3. No primeiro, Malaquias 3:1, tá bom? Porque muitas vezes eu chego na igreja, a vontade é só chorar. Não é falar nada, é simplesmente chorar. Porque não é fácil, irmão, seguir ao Senhor nunca foi fácil. Mas nós choramos não é porque nós estamos sofrendo. Nós choramos porque nós sabemos que, olha, não somos merecedores de tanto amor, tanta misericórdia. Porque somos falhos e pecadores. E uma coisa eu digo para vocês, irmãos. Oh, defeitos e pecados todos nós temos, meus queridos. Mas o Senhor nos cobre, Senhor. O Senhor nos cura. O Senhor nos salva. O Senhor nos liberta, irmãos. Onde quer que tu esteja, o Senhor está te curando nesta noite. Onde quer que tu esteja, o Senhor está te livrando, te dando livramento, meus irmãos. Onde quer que tu esteja, o Senhor está salvando a alma da tua família. Continue, continue, não pare de clamar por aquele que ainda está fora dos caminhos do Senhor. Ele tem muito a trazer os nossos familiares para perto do Pai. E a palavra do Senhor hoje diz: anuncio da vinda do Senhor, precedido pelos seus anjos. Os seus anjos todos os dias estão anunciando que o Senhor está voltando. Ele deixou os anjos para anunciar para nós que Ele está voltando, Ele está voltando. Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar. Muitos dizem, ah, mas eu ouço tanto isso, que Jesus está voltando, mas eu não vejo nada. É porque você não tem o dom espiritual, porque quem é espiritual está se pressentindo a volta do Senhor. Quem é espiritual sabe que o Senhor está às portas. Muitos dizem, ah, mas eu não vejo, mas vira e mexe, meus irmãos. Alguém está descendo a sepultura. Alguém está sendo chamado, alguém está com a sua senha já preparada, liberada para partir. E a gente não está mais acostumado a perder, a gente está acostumado apenas a ganhar. A gente não tem esse negócio de dizer assim, ah, não, eu me alegro porque a irmã se foi. Não, a gente não se alegra. A gente chora, de saudade, de amor, de carinho, de não saber e não poder vê-la mais. A gente chora muito, porque ainda somos carnes. E a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo, Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que venho, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem, se não tiver preparado, quem suportará? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvir ourives e como o sabão dos lavadeiros, e assentará-se e afinando e purificando a prata, e purificando os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor dará oferta em justiça. Deus é justiça, meus irmãos. Deus é amor, mas Deus também é justiça, meu irmão. Te prepara para a vinda do Senhor, meus irmãos. Limpa as tuas vestes cada dia mais, porque Ele está às portas. Hoje estamos aqui e amanhã não sabemos como estamos. Não sabemos se estamos aqui mais, meu Deus, e não importa se você está preparado ou não. Quando Ele te chamar, você vai. Não tem jeito, meus irmãos. Eu tenho chorado muito por essas almas que não querem aceitar Jesus, porque Ele diz que quem não aceita já condenado está. Eu choro muito, porque eu não quero ver ninguém, meu Deus, nessa terra depois que os anjos partirem e o Senhor partir com a sua cidade. Eu fico imaginando muitas pessoas apegadas a bens materiais. Eu fico imaginando muitas pessoas que não sabem perdoar. Tem tanto se falado do perdão, perdoe, não deixe de você ir com o Senhor, porque tu não consegue perdoar alguém da tua família, ou um vizinho, ou um parente. Chegue lá e peça perdão. Eu sei que talvez você não foi culpado, mas isso é que o inimigo quer, que você tenha rixa, que você tenha inimizade, que o teu coração seja fechado para o perdão, porque daí tu não vai subir, tu não vai se encontrar com o noivo. Eu tenho chorado muito. Às vezes eu estou lavando louça, limpando a casa, e eu choro, eu digo: Pai, o que será dele, Senhor? Eu me preocupo muito com a vida do Senhor. Eu não quero ficar aqui, eu não quero que os meus filhos fiquem aqui. Irmãos, eu não quero que você fique aqui. Então perdoe, perdoe. Perdoe o seu amigo, o seu vizinho, o seu familiar. Eu estava vendo no Natal, eu via tantas pessoas assim, todos reunidas. Antigamente se fazia aquela mesa grande, de 15, 16 filhos, 18, e todo mundo comia ali feliz, toda a vida ali, abraçadinho, e trocando presentes, e conversando, e rindo na madrugada. Se varava à noite no sítio, se varava à noite, conversando e rindo. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje se faz um aniversário é pelo WhatsApp: parabéns, Deus te abençoe, fica com Deus. Não se faz mais nada, não vai na casa, não abraça, não beija. Aí chega no dia de velório, querem fazer a festa. No velório não se faz festa, irmãos. No velório se lamenta por não ter ficado ao lado o tempo todo. No velório se lamenta por não ter dito eu te amo. No velório se lamenta por dizer: poxa, eu podia ter te perdoado, a gente podia ter vivido mais junto. Eu sei pela minha mãe, quando ela se foi, todo mundo apareceu ali como se todo dia estivessem juntos e não tava, irmãos, não tava. Muitos não apareciam há anos que não se viam. E ali, naquela tristeza, se apareceram ali e foram dar os pêsames. Não dê os pêsames. Não dê. Vá falar com a sua família, vá tomar um café uma tarde. Deixa o serviço de lado, vai lá, conversa. Se reúne, porque a união faz a força. União faz a força. Você às vezes está fraco porque você está sozinho, você não tem ninguém do teu lado. E assim acontece de você partir e não ver ninguém. Dali em diante é só barro que se toma, irmão. Não tem mais família, aí quer botar flor. Dá flor agora que tá vivo. Entrega um buquê de flor. Quanto tempo a tua mãe não recebe um buquê de flor? Quanto tempo a tua mãe não recebe um bolinho? Ou o teu irmão? Por causa de rixa, briga, por causa de terreno, por causa de casa, por causa de carro, pelo amor de Deus. Isso vai ficar tudo quando Jesus voltar. Vai ficar tudo. Esta noite eu vim aqui, meus irmãos, para que vocês se unam mais. Façam aquela festa de aniversário maravilhosa. Não leve presente, porque o presente é o aniversariante. Antigamente não se levava presente, se comia ali junto e conversávamos e fazia festa. Estamos comemorando a vida da pessoa. Então é isso que a gente tem que fazer, meus irmãos, é comemorar em vida. Comemore em vida, não vá querer comemorar depois que se foi. Largue tudo que você tem. Aquele rico, ele fazia tudo. Ele cumpriu os mandamentos. Ele fazia tudo. Ele chegou para o Senhor e disse: eu faço tudo. O que é que eu preciso para herdar o reino dos céus? Ele disse: vende tudo que tu tem, entrega aos pobres e às viúvas e me segue. Era só isso que ele precisava. Porque quando ele morrer, ele não ia levar no caixão a casa, o dinheiro, o carro. Ele não ia levar, meus irmãos. Ele não ia levar. A única coisa que ele ia poder levar é as boas obras que ele fez. É a obediência a Deus. O Senhor hoje ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Obedeça ao Senhor, não sacrifique. Porque sacrificar sem obediência não adianta nada. Meus irmãos, nesta noite, reflita nessa palavra, meus irmãos. O Senhor não está falando com as paredes. O Senhor não está falando para o microfone. O Senhor está falando para almas que têm o coração fechado para o perdão. Eu sou de vez em quando, eu vou ficar como acompanhante nos hospitais. Eu fico como acompanhante. E vou lá e oro pela pessoa e pergunto se ela quer se reconciliar com Jesus. E a pessoa se reconcilia e o Senhor leva. O Senhor leva. Como levou meu pai, levou minha mãe depois que eu fiz a oração. Por quê? Porque tem muita mágoa no coração. E para isso você precisa pedir perdão ou perdoar. Muitas vezes as pessoas estão nos hospitais apenas esperando por um perdão ou para liberar um perdão para poder partir, meus irmãos. Porque hoje em dia, como diz a palavra, olha, o coração endureceu. O coração endureceu, o coração não é mais amoroso. Não tem mais aquele carinho de dizer: poxa, o meu vizinho está passando necessidade, eu vou lá, vou levar um pacote de arroz. A minha vizinha precisa disso, precisa daquilo, eu vou lá, eu vou ajudar. Eu passo o dia todo de porta em porta, os meus vizinhos lá em casa. Eu vou, eu visito, eu tomo um café, eu converso. Meu filho disse que eu só vou para casa para dormir e tomar banho. Porque o dia todo eu passo fazendo a obra do Senhor. Eu faço e faço com gosto, com muito amor. Sou bem recebida. Não tenho ódio nem mágoa de ninguém, porque isso não me provém. Senhor, não me permite isso. Eu preciso estar com o coração limpo, com a alma limpa, para poder chegar e ofertar o meu amor e o meu carinho às pessoas. Não é fácil, meus irmãos. Muitas vezes eu saio de casas assim que, quando eu viro as costas, meus irmãos, eu sou apedrejada, mas eu não me importo, eu não ligo. Eu não ligo porque eu faço a minha parte. O errado não está em mim, o erro não está em mim. A minha parte é ir lá, abraçar, beijar, conversar. Mas, e assim, Deus vai trabalhando na vida da pessoa. E uma pessoa que já não gostava de mim, daqui a pouco ela já bota uma mesa de café, nós já tomamos café, já conversamos, já rimos, já contamos as histórias de Jesus. E ela já pergunta onde é que eu congrego. E eu digo, eu congrego ali na igreja e vamos lá, quinta-feira, sábado e domingo. Ela já aparece, Deus faz a obra na vida dela. Porque você tem que entender que o erro não está em você, está na pessoa que tem esse problema. E Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Eu acho lindo. Eu tinha um vizinho lá perto de casa que, meu Deus, toda vez que eu estava na frente de casa, ele dizia, oi, irmãzinha, já vai, é? Eu disse, sim, vou para a casa do Senhor, vou orar por ti. Ele dizia assim, ah, tá, então ora por mim, irmãzinha. Sempre me chamava de irmãzinha. E fui conversando com ele, fui na casa dele, falei de Jesus para ele. Ele teve uma perda muito grande do filho dele. E nós se alegramos, nós conversamos e rimos. Hoje em dia ele diz assim, irmã, ora por mim, eu não estou bem. Eu preciso das tuas orações. Eu disse, não, meu filho, pode deixar que eu vou orar. Tem vizinhos que me dizem assim, irmã, meu Deus, olha, só tu mesmo, hein? Só, agora eu acredito que tu estava de joelho pelos teus filhos. Agora eu acredito. Pelo milagre que Deus fez no teu filho, agora eu acredito que tu estava orando. Agora eu vi o resultado. Eu disse, filho, não é agora, é no tempo do Senhor, não é no meu e nem no teu. É no tempo dele. É verdade, irmã, é verdade. Precisamos estar, irmãos, conectados uns com os outros, para que a gente saiba a dor, o sofrimento e poder ajudar. Não é só, ah, a paz do Senhor. Não, a paz do Senhor, como é que tu tá? Como é que tá as coisas em casa? Tá tudo bem? Tá precisando de oração? Ah, irmã, tá assim, assim. Então eu vou orar mais por ti, Deus vai entrar com providência. E daí na outra semana ela já diz, irmã, tu não sabe o que aconteceu? Meu, foi assim, 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 eu precisava daquilo e Deus providenciou. Eu digo, amém, que bom. É assim, meus irmãos, é desse jeito que a gente vai conseguir estar na presença de Deus. É fazendo a obra, é obedecendo, é sacrificando a vida da gente. Porque muitas vezes você tem que sorrir por fora e por dentro tu tá toda quebrada. Tu tem que, olha, como é que é? Você tem que profetizar na vida das pessoas, mas tu tá doida para que alguém profetize na tua. Mas tu tem que estar preparado para isso tudo. Tu tem que se revestir de madrugada. Se tu não consegue orar, peça para Deus te chamar na madrugada. Ele te chama. Eu tenho dito para o Senhor, olha, Pai, eu estou sendo muito relaxada. Eu preciso ser mais conectada na madrugada contigo. E eu vou fazendo a minha parte, irmãos. E todo dia, lavando a louça, varrendo a casa, botando a roupa no varal, falando com os vizinhos. O Senhor está conectado e eu conectada nele. O hino que o irmão pediu, um hino para o irmão hoje, ele botou, pois eu estava tão atarefada que eu nem ouvi o hino tocar, mas eu estava conectada na rádio, mas eu não ouvi o hino tocar. Então eu disse assim, daí o irmão disse, eu ouvi o hino. Eu disse, não, irmão, eu tava lavando roupa, tava botando a roupa no varal. Ele disse, então vamos botar outro para tu ouvir. Eu ouvi aquele hino e foi maravilhoso. É tão bom, meus irmãos, quando você está conectado com o Senhor. O Senhor te adianta tudo que vai acontecer antes de acontecer. Ele te prepara. Como a vinda dEle não é de hoje que Ele está dizendo que Ele vai voltar. E Ele vai voltar, meus irmãos. Quer nós queira, quer não queira, Ele vai voltar. E nós temos que estar preparados, alinhados, prontos, soldados, fiéis na presença do Senhor. Desculpa. Continuaremos, irmãos, conectados na presença do Senhor. Porque Ele diz aqui, ó, no versículo 2 aqui, ó, mas quem suportará o dia da sua vinda? Ele faz uma pergunta: quem suportará? Aquele que está preparado, aquele que está com as vestes limpas e com as obras nas suas mãos, as suas mãos cheias de obras, aquele estará preparado. Aquele não vai se assustar quando o Senhor voltar. Ele vai estar pronto. Que nem as cinco virgens. As cinco virgens estavam prontas. Elas estavam prontas. Prontas para ir com o Senhor. Elas estavam preparadas. Então a gente tem que estar preparado, meus irmãos. Não podemos vacilar. É uma manchinha aqui, já não sobe mais. Temos que estar preparado, limpinho. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu também vejo que não é fácil. Porque essa semana eu estava lá, eu disse assim pro meu filho: mano, mãe, vai lavar roupa. Aí eu fui lavar roupa. Chegando lá, botei um tancão de roupa na minha máquina e comecei a lavar. Daqui a pouco a centrífuga pifou. Aí o que acontecia? A antiga Lenita já tinha jogado a centrífuga lá na rua. Lá na rua. Mas, olha, eu orei e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Não é para centrifugar agora? Não vai ser centrifugar. O importante é que eu tenho o que eu preciso. Eu tenho o que você me dá. Eu não me preocupo, pai. Aí meu filho olhou para mim e disse assim: tá aí, mas agora como é que vai lavar a roupa? Eu disse: Deus proverá. Muitas vezes nós somos testados, meus irmãos, para quem a gente está buscando a nossa fé. E daqui a pouco eu larguei ali, fui lá, centrifuguei na minha vizinha, botei a roupinha no varal, tudo cheirosinho, preparado, e acalmei meu coração. Um outro dia eu fui lá, levantei cedo, botei a roupa para lavar, e eu digo: agora vou centrifugar na vizinha. E o Espírito Santo disse assim: não, liga a centrífuga. Eu fui lá e liguei a centrífuga. E ela funcionou, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, ela funcionou. São pequenos detalhes que eu disse para o meu filho: se tu ficar chamando adversário, você nunca vai prosperar na tua vida. Você sempre vai para trás. Você regride quando você põe o adversário na frente. Não, clama ao Senhor. Descansa o teu coração, confia nele. Não fica se preocupando com o dia de amanhã, que o dia de amanhã pertence a Deus, não é a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. Você deita na cama e você nem consegue dormir. Porque muitas vezes tu tá ali, ó: amanhã tem que fazer o feijão, amanhã tem que fazer, ai, tem que comprar gás, tem que pagar a luz, pagar. Não, irmãos, descansa no Senhor. O Senhor deu 8 horas de sono, dorme em paz aquelas 8 horas de sono. Descansa, confia. É isso que nós temos que entender. Nós servimos a Deus, não a Baal. Nós servimos a Deus e temos que ter a confiança no Deus Altíssimo. Eu amo quando eu vejo o trabalhar do Senhor na minha vida, o trabalhar do Senhor nas vizinhas. Eu amo, eu oro pelas minhas vizinhas. Meu vizinho, eu saio, ele mesmo pega o meu... As encomendas que chegam da Shopee, ele mesmo pega. Irmã Lenita, passa aqui, pega aqui a tua comprinha. Eu digo: amém, irmão, Deus abençoe. E ele não é evangélico, mas ele sabe que ele pode contar comigo quando ele precisar. É isso que o teu vizinho tem que saber, que ele pode contar com você. Se você está em casa e viu o fulano lá buzinando para entregar alguma coisa, vai lá e pega, vizinha. Pega lá, segura quando o vizinho chegar, tu entrega. Pensa no sorriso lindo que ele vai dar. Hã? Ele vai dar um sorriso maravilhoso, ele vai dizer, poxa, ela se incomodou de sair da casa dela para me ajudar. Irmãos, quando a casa pega fogo, os primeiros que socorrem são a vizinhança. É o primeiro que vem com o balde já jogando água. É o primeiro. Se você tiver amizade, é isso que vai acontecer. A viúva, ela só tinha uma botija de azeite, pequenininha. Mas ela chegou perante os vizinhos e foi catando de um, de outro, de lá, de cá. Se ela não se desse com os vizinhos, como é que ia ser? Ia ficar naquele tantinho de óleo. Não ia crescer o óleo. O óleo não ia transbordar. Que ela pudesse pagar todas as contas e ainda ficar com o pouquinho que ela, para ela poder viver com os filhos. Você tem que, olha, abrir teu coração. Deixar Deus entrar, porque Deus não entra em coração trancado. Você precisa abrir teu coração, tirar tudo, as mágoas que tem lá dentro, os rancores, o ódio. Deus não habita em coração travado. Precisa destravar. E nesta noite eu quero que você lembre daquela pessoa que você não está falando, aquela pessoa que te feriu, te machucou. Lembre dela, ore por ela, vá lá, pergunte se ela precisa de alguma coisa. É constrangedor? É, bastante. Porque às vezes não foi a gente que fez a guerra. A guerra veio de lá, mas de cá você tem que entregar o amor. Você é o servo do Senhor. É isso que eu quero que você entenda. Jesus está voltando. Ele precisa pegar a sua vida. Ele precisa ter o controle da sua vida. Porque ele não vai chegar aqui e dizer simplesmente, não, estou te levando embora, vamos embora. Não. Ele vai olhar as ovelhas. A palavra de Deus diz que a ovelha ouve a voz do pastor. E ele vai dizer, vende a mim, amados filhos. Vende a mim, ovelha querida. Vende a mim, a noiva. Vende a mim. E você, toda limpinha, cheirosa, preparada para o Senhor, você vai subir. Você vai subir com Ele. Tu imagine um momento, que lindo que vai ser. Você subindo com o Senhor. Aquele teu coração leve, aquele teu corpo já não existe mais. Você será transformado para subir. Vai ser notório, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Nós não podemos querer ficar aqui. Nós temos que destravar de tudo que nos deixa aqui. Se não querem subir, se prepara você. Porque a palavra de Deus diz, não é por força e nem por violência. A pessoa tem que querer entregar a vida ao Senhor. Continua orando, continua buscando, porque Deus, Ele quebra o coração de pedra e coloca um coração de carne. Eu acredito que Deus coloca um coração de carne. Eu era muito ruim, eu era rancorosa. Eu era, mas olha, estou trabalhando nisso, porque não é fácil. A gente precisa trabalhar nisso. A gente precisa mudar. Tem que haver diferença entre aquele que serve e o que não serve. Tem que haver diferença. A palavra de Deus diz assim, ó, que você tem que orar pelos teus inimigos. Tu imagine, a pessoa está te maltratando, falando mal de você, pisando em cima de você, e você tem que orar por ela. Porque antes a gente também era assim. Desse jeitinho. Falava, pisava, brigava. Era rancorosa. E estamos trabalhando nisso. Eu não estou dizendo que nós estamos já preparados, não. Estamos preparando, estamos se limpando, estamos se cuidando, estamos vigiando no falar, no pensar, no agir. Nós estamos vigiando. Precisamos vigiar. Há momentos que, os antigos, o arranca-rabo acontece lá em casa entre eu e meu filho. Mas ele fala e eu fico quieta. Ele fala e eu opuso. Aí ele fala e eu digo, acabou, deixa pra lá, vai trabalhar, deixa eu aqui. Se eu for bater de frente, nós vamos fazer um pé de guerra daqueles. Vai voar panela, vai voar casa, vai voar tudo. Não tem como fazer isso. Nós temos que, olha, fazer a diferença. Ele disse para mim essa semana, mãe, me perdoa, eu falei tal coisa. Mãe, eu estou tentando mudar, mãe, mas quando eu falar, não fala nada não, tá? Eu digo assim, tá bom, meu filho, a mãe te ama. O inimigo queria o quê? Confusão, guerra. O inimigo queria que eu me afastasse dele e deixasse ele sozinho, para que ele viesse de novo e grudasse nele de novo. Não, eu sou a mãe dele. Eu botei no mundo. Eu guardo, eu cuido, eu zelo. Às vezes eu fico me corroendo de vontade de falar, irmãos. Não é fácil. Mas daí o que que se diz? O que que diz a palavra? Eu busco na palavra. A palavra diz assim, ó: a mulher sábia edifica a casa. A tola destrói. A tola busca a guerra com as suas próprias mãos. A sábia não. Ela diz, vai com Deus. Olha, Jesus te ama, tá? A mãe está aqui, qualquer coisa, se tu precisar, estou junto. E ele pede perdão. Ele nunca pediu perdão. Hoje ele pede perdão. Ele está mudando. Mas eu sei que também não é fácil. Como não foi fácil para mim, que ainda estou no processo, para ele também não está fácil. Então a gente tem que, olha, respirar fundo, pensar o que Deus faria e fazer. Vamos ser imagem e semelhança. Vamos ser igual. Vamos tentar fazer ali o que Deus fez enquanto ele andou nessa terra. Ele era igual a nós. Ele era de carne. Ele podia ter aproveitado tudo que a terra oferecia. Mas ele se manteve nítido, neutro. Ele ficou no cantinho dele. Cuspiram na cara, cuspiram. Chicotearam, chicotearam. Botaram numa cruz, botaram numa cruz. Mas ele ficou calado. Ele morreu como cordeiro, em silêncio. Eu fico imaginando a dor dele. Eu fico imaginando o quanto ele sofreu. A vontade dele de sair dali e dizer, não, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu posso, mas olha, no piscar dos meus olhos, eu posso destruir tudo isso daqui. Mas ele se calou, irmãos. Ele se calou, ele não falou nada. Fosse nós já tínhamos praguejado, já tínhamos brigado, já tínhamos feito horrores. E já tínhamos tentado até descer da cruz. Mas ele não, ele ficou ali, ó, quietinho, calado. Ele morreu por nós, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para te salvar. Eu acho que ele merece um pouco da tua consideração, do teu respeito, do teu amor. Firme-se perante Deus, prepare-se para a vinda dele. Está próximo, meus irmãos. A palavra de Deus diz que está próxima a chegada dele. Vamos recebê-los como nunca recebemos ninguém na nossa vida. Vamos receber com amor, com carinho e prontas para poder seguir o caminho do Senhor e ir embora com ele e deixar tudo aqui, porque nada daqui é nosso, é tudo emprestado, nada é nosso. E eu creio que Deus entrará com providência na vida de cada um de vocês para fortalecer cada dia mais a tua vida espiritual. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor não falou com portas. Eu creio que Deus não me mandou aqui à toa. Eu creio. E olha, se você está afastado, se você foi magoado, você foi ferido, você você foi machucado por alguém de dentro da igreja e você abandonou Jesus. Jesus nunca te fez nada. Jesus nunca cuspiu na tua cara. Jesus nunca, nunca deixou você se... Como é que eu posso dizer? Você assim, ó, lutar sozinho. Quando você entregou a tua vida a Jesus, Ele lutou por você até hoje e está lutando ainda. Eu digo que eu agradeço a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda fará, porque eu tenho certeza que Ele ainda fará. Então, meus irmãos, se você não está na presença de Deus, se reconcilie com o Senhor. Deus está voltando e Ele quer te levar junto com Ele. Não deixe nada te impedir de Ele te levar junto. Essas são as palavras que o Senhor botou na minha boca. E eu creio que tem chegado a muitas pessoas. Eu creio que Deus vai fazer, olha, algo tremendo mesmo na tua vida que me ouve. Eu creio, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de misericórdia. É um Deus que cura, que salva e que liberta. Em nome de Jesus, eu creio. E eu agradeço a minha oportunidade. Aqui eu paro, em nome do Senhor Jesus. E agora eu vou orar por você que está indeciso, está em cima do muro, por você que ainda tem algo no teu coração que tem que ser libertado, que tem que ser limpo. Eu oro nesta noite por você que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Querido e amado Deus, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Pai, por tudo. Tudo que tu tens feito na minha família e na minha vizinhança, Pai. Eu tenho visto, olha, mover das tuas mãos, Papai. Pai, nesta noite eu te agradeço por esse culto na casa, Senhor. Tem chegado a tantos lugares que a gente nem imagina, Pai. Pai, eu também quero orar por aquela pessoa, Senhor, que está indecisa e que está em cima do muro. O muro não pertence ao Senhor, o muro não pertence ao Senhor. Quem está em cima do muro ainda não pertence ao Senhor, porque quem pertence ao Senhor está no lado do Senhor, está caminhando o caminho do Senhor, fazendo o mesmo caminho, Pai. Pai, nesta noite eu quero te agradecer, Senhor, pelo irmão Fabiano, a missionária Tatiana, a minha filha que veio junto, que é uma bênção de Deus, aquela moça, Cristiane também, que está aqui junto conosco, tá? Eu quero agradecer aos irmãos que estão aí ouvindo a palavra de Deus. Eu quero agradecer por você me permitir entrar na sua casa, por me permitir entrar no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja. Eu creio que a mão do Senhor está te alcançando nesta noite. E eu creio que teremos muitos testemunhos em nome do Senhor Jesus nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, irmãos? Deus abençoe e até uma próxima. De Jesus.